o papo seguiu no intervalo do Maiselas. Os ouvintes podem perceber que aqui a conversa rolou durante o intervalo. E agora nós vamos ter que traduzir para os nossos ouvintes tudo que foi conversado aqui no intervalo. Mas a gente falava da importância do Dia da Consciência Negra. E acabamos no papel de vítima. Então vamos primeiro falar sobre o Dia da Consciência Negra. Miriam, qual é a tua opinião sobre a importância deste momento?
Eu acredito que uma reflexão importante que nós devemos fazer é se você for prestar atenção, né, a abolição da escravatura, o fim da escravidão no Brasil, né, o marco do fim da escravidão no Brasil foi com a assinatura da lei pela princesa Isabel. Só que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro e não em maio. Por quê? É porque, assim, na verdade, nós negros entendemos que a assinatura da princesa Isabel não botou fim na situação do negro no Brasil. Porque com o fim da escravidão, os negros foram jogados, né? Eles, pelo menos antes, eles tinham casas, né? Com o fim da escravidão, ó, você não é mais escravo e aí você vai seguir a sua vida. E não foi oferecido nenhuma, não teve nenhuma política reparatória. Pelo contrário, as leis seguintes foram todas de exclusão e marginalização do negro, como a lei da vadiagem, a lei da imigração e a lei das terras. Não foi feito nenhum tipo de reforma agrária para que fossem
assentadas essas famílias, né?
Que antes eram escravos, não tinham nada.
Exato, eles
Aí começou a política de branqueamento do Brasil, que foi o incentivo da vinda dos europeus para cá. Que, né, através da lei das terras e da imigração, foi facilitado o acesso para que essas pessoas comprassem terra e fossem empregadas em detrimento dos índios e dos negros escravizados. Então, a gente entende que essa data não tem o que se comemorar. Porque, na verdade, a assinatura da lei foi só uma consequência do que já vinha acontecendo. Porque já vinham acontecendo rebeliões e manter um sistema escravagista estava fora de cogitação. Né? Inclusive, com o boicote da Inglaterra, né? A Inglaterra foi o país que mais teve influência no fim da escravidão aqui no Brasil. E com isso, então, a gente entende que a gente comemora, então, no dia 20 de novembro, para relembrar Zumbi dos Palmares, que é o maior símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil, é Zumbi dos Palmares. Então, por isso que a gente comemora
essa data.
No dia 20.
Temos aí uma aula de história
quando,
agora.
Exatamente, porque quando a gente vai estudar história, se fala muito isso, dessa releitura, né? Hoje, vamos estudar a história afro-brasileira, justamente para trazer para a sala de aula o conhecimento, não só. Porque antes a gente só estudava a escravidão, a gente só olhava para a história do negro a partir do ponto da escravidão e nunca do ponto da resistência. Tem um livro, O Brasil, uma Biografia, que é uma recontagem da história do Brasil, onde ele dá mais atenção e mais páginas para contar as formas de resistência que os negros tinham enquanto viviam em senzalas, né? Como eles faziam para sobreviver e tentar lutar contra aquele sistema. E para mim era uma novidade, porque tu vem de uma história onde tu só vê o reforço da humilhação, da opressão, e o negro ele aparece como que acomodado naquela situação, né? E é aí que eu caio na tua pergunta, né? Na tua observação, que a gente se deixa ser desrespeitado. Tu desconsidera daí toda a força de um sistema. Porque tem pessoas que, por mais que elas sejam resistentes, por mais que elas queiram buscar algo melhor, existe uma força muito forte na sociedade que está mudando a partir de todos esses movimentos, mas que oprimem mesmo, né? Que te levam para aquele lugar.
O negro ainda é vítima, na opinião de vocês, na atualidade, neste momento?
Na minha opinião, né? Cíntia, eu acredito que nós não precisamos mais ocupar esse lugar de vítima. Sim, eu não desconsidero, eu sempre tenho procuro ser extremamente reflexiva em relação a isso. Eu não desconsidero as diferenças sociais que existem para negros e pardos. Eu não desconsidero. Se a gente olhar assim, eu sou muito, às vezes, de olhar números e indicadores, a população parda tem crescido muito, né? Se a gente olhar o censo do IBGE, olhar o último de 2016, cresceu muito a população parda. Isso significa o quê? Que se está havendo uma miscigenação. Então, isso tem a ver com também a possibilidade das pessoas saírem dessa esfera de dizer eu tenho preconceito, eu não quero negro na minha família, eu não permito, não, porque se está aumentando, significa que estamos nos misturando. Prova disso, eu e a Miriam aqui, que somos casados com homens brancos, né? Claro que a gente até pode ouvir as pessoas daqui a pouquinho dizer se casaram com homens brancos para uma autoafirmação, não. É porque eu gostei daquela pessoa e pronto, assim como eu já tive.
Mas então, existem vários fatores sociais que fazem com que a mulher se relacione com um homem branco, que a mulher negra se relaciona com um homem branco, e nós não podemos esquecer que o racismo no Brasil, ele foi formulado com a miscigenação. Então a miscigenação faz parte da estrutura de poder do racismo.
Deixa eu ver se eu entendi. A partir do momento que ocorreu a miscigenação, ou seja, a mistura entre brancos, negros, índios, a partir daí se criou o conceito de racismo.
Não.
Se desenvolveu o racismo.
Na verdade, não. Existe uma diferença, até vou falar um pouquinho rapidinho, desculpe te cortar. Que é a diferença entre preconceito, estereótipo, discriminação, racismo e estigma. Preconceito, ele é um juízo a priorístico de alguma coisa. É antes de você ter qualquer contato. É você já, tipo assim, não gosta de uma coisa, mas você não teve contato. Isso é o preconceito. O estigma é o significado que a gente dá para alguma coisa por algum sentido sensorial. Por exemplo, lá vai um homem bom, lá vai um homem mau. Você não sabe, mas pelo estigma, assim... Você imagina que seja uma pessoa boa ou uma pessoa má.
Te remete para aquela...
Somas as características, né, empíricas ali.
Tens um verso julgamento. Imaginário.
Isso é o estigma. O estereótipo é a generalização de alguma característica de um grupo que alguém apresentou. Mas ela é falsa. E ela ganha esse nome, estereótipo, porque ela é uma generalização. Um exemplo maior de estereótipo é... Mulher no volante, perigo constante. Isso não é verdade. Tanto é que o seguro do carro para mulher é mais barato do que para homem, porque as mulheres, com mulheres acontecem menos acidentes. Mas o estereótipo é tão forte que algumas
todos
pessoas...
Todos conhecem e muitos temem.
E acreditam, né? Então, esse é o estereótipo. Agora, o racismo é a ideologia, a separação da humanidade através de raças. Dizendo que uma é superior à outra. Esse conceito, ele é social, porque biologicamente já ficou comprovado que somos todos iguais. Mas as pessoas conseguem identificar algumas características que, né, e através dessas características separar as pessoas. Isso é o racismo. Agora, a discriminação é a exteriorização do preconceito.
Ou essa seja, é a pessoa sente...
Sim. Ela é um caráter infundado em um tratamento desigual. Aí é ato, né? O preconceito é só juízo. Agora, a discriminação, ela é ato.
O fato consumado.
Sim. O conceito de raça, ele não surgiu agora. O conceito de raça, ele surgiu no século XVIII. E o que eu digo a respeito da miscigenação? O Brasil é diferente, por exemplo, o racismo aqui, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma separação, é segregação, né? Lá, antes da luta pelos direitos civis, era separado entre brancos e negros. Brancos não podiam se casar com negros. Então, lá, o racismo...
serviços diferentes, transportes...
Não é negado. As pessoas reconhecem que, né, existe... Agora, aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil existe uma democracia racial, uma falsa democracia racial. Que assim, olha...
Todos têm os mesmos direitos?
Não, eu não sou racista, olha só. Meu genro é negro, olha, minha... Não. Porque o racismo, ele é um lugar de poder. ele é uma estrutura que legitima o privilégio de alguns em detrimento dos outros. Não é um botãozinho de liga e desliga, que você liga e fala, hoje eu vou ser racista. Aí você desliga, hoje eu não vou ser racista. O racismo, ele tá lá naquela situação em que um jovem negro tem 7 vezes mais chance de morrer do que um jovem branco só porque ele é negro. Isso é racismo, né? É claro.
A situação da mulher negra que ganha menos que o homem negro, que ganha menos que a mulher branca, que ganha menos, né? Então, assim, na escala de remuneração, a mulher negra continua ainda ganhando. Não, não tem como tu não negar.
Não
como...
generalizando, mas...
Não generalizando, mas é que não, isso não é a regra. Isso, aliás, isso não é exceção, isso é a regra, né? Então, é nesse sentido de falar de uma situação de dominação.
E nesse contexto, né, que daí, se a gente for olhar a sociedade, a nossa sociedade inteira, ela é montada nesse racismo que a gente chama de racismo institucional. E que se não existir o racismo barrando, a pessoa consegue chegar muito longe. Mas o racismo barra o negro. Por exemplo, o exemplo que eu dei de que um banco não contrata pessoa negra com cabelo afro. E a Cintia mencionou, mas então daí eu vou procurar em outro lugar. Não. A pessoa não pode simplesmente deixar de contratar uma pessoa pela característica física dela. Isso tá errado. Você lutar contra isso não é você se fazer de vítima. Pelo contrário, é você se tornar protagonista para escrever uma nova história.
Mas vou aqui, né, fazer a minha fala, talvez vai ser extremamente conturbadora. Eu não tô em
Vamos fazer um intervalo. Vamos na lá. Sequência, talvez conferem o contraponto da Cíntia.